Bom, muito boa tarde a todas as senhoras deputadas. Quero cumprimentar o nosso convidado de hoje, o Sr. José Gonçalves, que é membro do Conselho Executivo da CONFAP, que aliás conhece bem esta casa. A CONFAP é uma das principais parceiras, se assim podemos dizer, mas seguramente que podemos dizer, em todas as matérias que têm a ver com a educação e praticamente em todas as matérias é solicitada a opinião da CONFAP e, portanto, quero aqui reiterar os nossos cumprimentos. Esta audiência é no âmbito de um grupo que a Comissão de Educação e Ciência criou para tratar especificamente de um tema que é o peso das mochilas escolares. Há uma petição, como sabe, foi reunido um consenso alargado entre todos os grupos parlamentares para que se criasse um grupo de trabalho para que tentasse chegar a uma posição comum ou uma recomendação ou qualquer outro tipo de iniciativa com vista a resolver o problema que foi recolocado no centro da agenda política por esta petição que leva já muitas dezenas de milhares de peticionários, o que atesta bem a preocupação. O grupo, fruto dos trabalhos parlamentares sempre complexos a cada final de sessão legislativa, tem trabalhado mais por via digital e por contactos via e-mail. O que nós decidimos fazer e está a ser cumprido foi pedir para ser escrito a um conjunto vasto de entidades. Estamos agora a começar a receber esses pareceres e em algumas entidades foi opção do grupo de trabalho as audições presenciais. É esse o caso da CONFAP. Também para conhecimento, o Parlamento Português, através deste grupo de trabalho, solicitou a um conjunto de países que pudesse elaborar um estudo comparado internacional, não só sobre legislação que existe noutros países, mas também como boas práticas que aí tenham sido adotadas. Está a ser elaborado neste momento, já temos algumas respostas até de outros parlamentos para podermos aprofundar os conhecimentos sobre a matéria, porque uma consciência que temos é que se estamos de acordo quanto ao problema, quanto à necessidade de fazer alguma coisa, é preciso depois percebermos bem como é que, após legislar, e se tivermos que legislar, como é que na prática resolvemos efetivamente esta questão que nos preocupa a todos. Como é do conhecimento, tem uns 10 minutos iniciais para expor a posição da CONFAP e depois cada grupo parlamentar dirá ou fará as questões que entender, sendo certo que estão todos os grupos parlamentares representados, com exceção do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista Os Verdes, mas também sendo certo que no conjunto alargadíssimo de trabalhos que todos os grupos têm, os deputados, os grupos parlamentares que têm menos deputados, muitas das vezes não é por não quererem marcar a presença ou por não estarem preocupados com o tempo, é mesmo por uma questão de agenda que lhes impossibilita estar no mesmo local no mesmo local ao mesmo tempo. E, portanto, sem mais delongas, saudando todos os presentes, dava a palavra à CONFAP.
Bom, então muito, muito boa tarde. Espero que o almoço tenha sido melhor que o meu. Foi uma sandocha antes de chegar aqui. Portanto, vamos falar do peso das malas. A parte científica e académica sobre o assunto penso que já está demasiado debatida. Deveriam ser 15% da massa corporal. Bom, tudo isso parece-me que é altamente consensual. Portanto, aqui cabe-me então tentar novamente lembrar um conjunto de possíveis boas práticas que as escolas poderiam passar a ter para que conseguíssemos combatar aqui o problema. Começando logo pelo aquilo que me parece o mais elementar e mais, se calhar, mais rápido de conseguirmos, que é os cacifos nas escolas. Apesar de haver um conjunto de escolas que não estão capacitadas em termos de perímetro escolar para que isso aconteça, em termos, na parte interior das escolas, já temos parece que não, mas 70% das escolas são novas. Parece que não, parece que, mas é verdade, 70% das escolas são novas. O que quer dizer que há sempre espaços que já estavam alguns projetados para que tivesse cacifes escolares, mas depois falta sempre aquele vil metal chamado orçamento. Portanto, daí penso que era uma das situações mais fáceis, era orçamentar junto das escolas, junto, aliás, do Ministério da Educação, para que essas escolas tivessem. E aqui, não sei se pode-se dizer cativar a verba, não sei se essa palavra pode ser dita em termos de administração pública, mas aqui é esta verba ser destinada para aquele fim completamente. Não sei se chama cativar a verba, deve ser outro nome qualquer, assim, muito parecido. Portanto, essa é uma daquelas que me parece ser mais rápida e mais prática. A segunda seria, essa um bocadinho mais longa, seria os manuais escolares passarem fascículos escolares, o que fazia com que as matérias fossem diluídas ao longo do ano escolar, e para isso queria dizer que as crianças levariam muito menos peso nas malas. A terceira era... até que ponto o material escolar que nós temos todos, que todos os pais temos que comprar no início do ano com algum esforço, será necessário em todas as horas, em todas as aulas, em todos os dias, e até que ponto esse material escolar em algumas alturas poderia ou não ficar num local da escola, é uma questão a ver. Quarto e muito mais fraturante seria eliminar os trabalhos de casa. Acho que isso é o caminho. O caminho é não haver TPCs. Porque se começarmos, e já há escolas que o fazem, se começarmos a ter esta meta, bom, há um conjunto de manuais escolares que não necessitam de ir para casa. Porquê? Porque se não tem trabalhos escolares, ou seja, se ele fez todo o seu trabalho escolar dentro do perímetro das horas, não necessita de o fazer. Portanto, eu sei que essa é fraturante, mas há escolas que o fazem. Se há escolas que o fazem, é estudar porque é que o fazem e fazem bem, ainda por cima. E pelo que eu sei, se falarmos em rankings, eu sou um bocado adverso aos rankings, porque os rankings não fazem mais do que eliminar alunos que sejam inclusivos para poderem ter boas notas e bons patamares de ranking. É isso que acontece nas escolas boas de ranking. Se vocês lá forem, é isso que acontece, terem de raras exceções. Portanto, era uma das práticas. Agora, tudo o resto, eu sou um bocadinho, apesar de também se falar das balanças por sala de aula, eu vejo que isso mecanicamente não seja assim uma coisa que é o que claramente é o mais barato disto tudo. O mais barato disto tudo é comprar balanças escolares. É. Mas não estou a ver qual é a prática de estarmos a pesar as malas e depois como é que vamos fazer a seguir. Ou seja, continuamos com o problema na mesma. Pesamos a mala está mais pesada do que é o normal. O que é que fazemos a seguir? Portanto, acho que as balanças, se isso for inserido na saúde escolar, estamos plenamente de acordo. Se isso for para perceber quem está mais obeso ou não mais está mais obeso, quem decide mais condição física, então que venham elas, já lá devem estar há muito tempo. Portanto, tirando isso, eu penso que não vale a pena estarmos a gastar os 10 minutos. Portanto, já toda a gente percebe, urge em termos de saúde pública que haja soluções abrangentes, sabendo que o país não é literalmente igual. Portanto, mais do que isto, eu depois estou claramente, como sempre estive, sempre disponível para responder às solicitações que houver, daquelas que eu conhecer, ou que eu não conhecer, dispenso.
Bom, muito obrigado. Dou agora a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se assim o desejar.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a CONFAP na pessoa do Sr. José Gonçalves, membro executivo da Confederação, e agradeço toda a informação e todas as preocupações que veio trazer a este grupo de trabalho. Este grupo de trabalho foi criado em função de uma petição que chegou à Assembleia da República sobre o peso das mochilas escolares. Esta questão é uma questão que nos deve efetivamente fazer pensar e ponderar aquilo que é possível fazer, sempre numa perspectiva, a meu ver, mais eficaz, que seja abrangente, que seja concertada entre a escola, a família e os alunos. Esta questão do peso das mochilas escolares afeta de uma forma muito mais intensa os alunos do primeiro e segundo ciclos. São os mais frágeis e são aqueles que tendencialmente carregam mochilas com maior peso. E é bom que nós tenhamos alguma flexibilidade para a abordagem desta questão. Quando nós abrimos uma mochila de um menino de primeiro e de segundo ciclo, ou de segundo ciclo, normalmente aquilo que se vê são coisas que estão relacionadas com a atividade dentro da escola, mas algumas delas que não são necessárias. E, portanto, a fiscalização em primeira mão deve começar exatamente em casa, pelos pais e encarregados de educação. Os meninos querem levar para a escola tudo aquilo que pensam que lhes é útil durante o período letivo, o período das aulas. E isso não é de agora. Se nós recuarmos no tempo, nós vamos ver que até no nosso tempo nós queríamos levar, portanto, a esta distância, coisas totalmente diferentes, mas queríamos levar tudo para poder, nos intervalos, brincar, termos os livros todos porque podiam ser, fazer falta. E isto foge um bocadinho, muitas vezes, ao próprio controlo dos pais, porque os meninos querem levar. É evidente que isto não abdica a responsabilização e uma metodologia e a assunção de mecanismos dentro das próprias escolas que possam colmatar este problema. Dito da forma como foi dito, não haver trabalhos de casa, isto é fácil. Não vou aqui entrar na vantagem ou desvantagem da existência de trabalhos de casa, mas a questão é esta: os meninos para o dia têm de levar apenas os livros e o material das disciplinas, das matérias que vão trabalhar, e isso sabe-se antecipadamente de acordo com o horário e a distribuição dessas matérias ao longo da semana. O facto de nós pensarmos que as escolas podem e devem ter cacifos para todos os alunos. No ensino básico, no primeiro ciclo, talvez seja uma medida relativamente mais fácil de aplicar. Quando avançamos nos ciclos de ensino, eu julgo que se torna um bocadinho mais difícil, atendendo até à dimensão, portanto, ao número de disciplinas, à diversidade de disciplinas, ao tipo de manuais. A desmaterialização dos manuais escolares poderá ser um caminho a percorrer, mas isso não é um caminho que tem de ser percorrido, e nós hoje temos isso como perfeitamente adquirido, mas não pode centrar-se só e apenas na desmaterialização dos manuais escolares. Portanto, avaliar, discutir, debater e tomar medidas sobre o peso das mochilas vai exigir de todos nós muito bom senso, porque são muitos os fatores que estão conjugados e que implicam a ação das famílias, das escolas e dos alunos. E é nessa perspectiva que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível para continuar a debater uma matéria que, de facto, portanto, tem todo o interesse e vai ao encontro das recomendações, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua.
Muito obrigada, que também queria cumprimentar a CONFAP. Nós vamos ter aqui algumas matérias complexas para analisar, porque há duas formas de encarar isto, e elas não são positivas ou negativas por si só, elas terão de ser avaliadas. Uma é no sentido de encontrar medidas paliativas. O que é que eu considero serem medidas paliativas? É aquelas que nós conseguimos aplicar ao sistema de ensino tal como ele existe hoje. E, portanto, não precisam de alterações profundas na forma como a sala de aula está organizada, como a própria forma de ensinar está organizada, na forma como todo o sistema está montado, como a avaliação é feita, etc, etc, etc. Nesse campo, nós temos a possibilidade de ter os tais manuais em fascículos, que permitem não trazer o manual todo para a escola, mas apenas partes do manual. Temos também a caminho uma possibilidade de desmaterialização dos manuais escolares, que é sempre uma matéria muito complexa, porque ela decorre de, por um lado, de requisitos técnicos e de requisitos materiais também, que é preciso garantir que todos os alunos têm acesso a eles, que isso não causa dificuldade nas salas de aula, nem para as escolas, que depois não se colocam problemas financeiros nem às escolas, nem às famílias para poderem aceder a eles, que não há uma descontinuidade do hábito de leitura e do acesso aos livros, etc. E há também aqui nesta continuidade de medidas a questão dos cacifos. E aí nós começamos a perceber a relação entre este tipo de medidas e a forma como o sistema de ensino está construído. Os cacifos servem de muito pouco quando os alunos têm que levar os livros para casa para fazer os trabalhos de casa. E essa é uma das questões que eu acho que nós mais tarde ou mais cedo vamos ter que abordar e que aqui o José abordou e muito bem, que é a questão do peso enorme que os trabalhos de casa têm nas costas dos miúdos e da necessidade ou não de nós termos um prolongamento do horário de trabalho das crianças, que às tantas já é maior do que o próprio horário de trabalho em algumas circunstâncias dos adultos, porque estão uma série de horas nas escolas. Depois, no caso do primeiro ciclo, têm AECs, que hoje em dia são muito mais parecidas com conteúdos curriculares do que propriamente com atividades lúdicas. Chegam a casa, têm que fazer todo um monte de trabalhos de casa e com isto tudo nós temos crianças que têm um peso de trabalho que é muito superior àquele que, na opinião do Bloco de Esquerda, mas não só, numa opinião até que se está a transformar generalizada, deviam ter. Portanto, o que nós achamos é que isto seria uma boa oportunidade para pôr em causa um conjunto de questões que têm sido dogmáticas no sistema de ensino e que não deviam ser. E, em primeiro lugar, o próprio manual e a existência do manual e a necessidade de haver tantos manuais, tantos livros de fichas, tantas coisas que as editoras também, elas próprias, vão aproveitando para fazer e para com isso também aumentarem a margem de negócio que têm com os manuais. Isso tem que ser repensado. Os trabalhos de casa também deviam ser repensados. A partir daí, nós conseguiríamos eventualmente evoluir para um modelo em que o material está na escola, porque a escola é o sítio onde as crianças trabalham e em casa podem estar livros de estudo, materiais de apoio, etc., que não têm que ser carregados todos os dias. Como eu disse, é uma matéria complexa, há um leque de opções enorme. A esperança do Bloco de Esquerda é que nós possamos sair daqui, se não com o máximo, pelo menos com algumas medidas consensuais e que se vá fazendo um caminho, porque o Bloco de Esquerda tem sido relativamente claro sobre o que é que entende que deve ser esse caminho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada do CDS, Hilda Araújo Novo.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. José Gonçalves, membro do Conselho Executivo da CONFAP. E gostaria de recordar que este grupo de trabalho pretende ter a opinião dos vários interlocutores sobre a execuibilidade e a eficácia das medidas propostas na petição sobre o peso das mochilas. E as opiniões que têm sido pedidas têm sido focadas essencialmente sobre o peso das mochilas, que não deverá, segundo essa mesma petição, ultrapassar os 10% do peso corporal, a obrigatoriedade das escolas pesarem as mochilas das crianças semanalmente através de uma balança digital, a disponibilização de cacifos para todos os alunos, ainda a opção de usarem o suporte digital, exigindo às editoras responsáveis pela produção dos manuais que os criem, e também quais os fatores que entendem que concorrem para o peso das mochilas. Acontece que nós no CDS entendemos que Este assunto prende-se mais com o bom senso do que com iniciativas legislativas. E a verdade é que, em articulação com os professores e referindo de forma objetiva aquilo que foi também já aqui mencionado, levar para casa apenas os livros ou os manuais necessários para a realização dos trabalhos de casa, que deverá ser feito de uma forma concertada com os professores, porque a consolidação das matérias às vezes assim o exige, não necessariamente, até porque tem havido alguma preocupação dos professores em não sobrecarregar os alunos com esses tipos de trabalhos, mas a verdade é que tem que haver também um processo de monitorização por parte dos pais encarregados de educação, em colaboração, repito, em articulação também com os professores. Em relação à disponibilização, à contribuição que os cacifos possam dar para a diminuição do peso das mochilas, é um facto. Nós entendemos que a existência de cacifos em todas as escolas deve ser exigida e aplicada. No entanto, há algumas dificuldades logísticas em algumas escolas, em alguns níveis de ensino, porque, segundo nos dizem, o peso mais acentuado será nos alunos do primeiro ciclo e do segundo e terceiro ciclos. De qualquer das formas, em relação à opção ao uso do suporte digital em algumas disciplinas, que carece de equipamento e disponibilização e disponibilidade da parte das editoras para a edição de manuais em suporte digital, que já acontece em algumas disciplinas, entendemos que será de sopesar o investimento nas soluções tecnológicas e também avaliar os impactos da sua universalização, porque poderá ser potencializadora de diferenças sociais e económicas, dada a falta de acessibilidade para todos dos equipamentos para a solução tecnológica em si. De maneira que, acho que, ao menos no CDS, entendemos que há que sopesar todas estas premissas e levantar a questão que já foi aqui referida pela colega do Bloco de Esquerda, peço desculpa, no que respeita às alternativas de manuais multidisciplinares separados por períodos em vez dos três manuais, algo que já foi testado por algumas editoras, mas que teve uma contrariedade em termos práticos, que foi o facto de a Direção-Geral ter informado as editoras que não podia recomendar às escolas esta alternativa, uma vez que não tinha sido uma versão certificada, o que é um bocadinho surpreendente, dada que estes livros eram os mesmíssimos, tinham sido certificados, apenas encadernados de forma diferente, sem qualquer alteração de conteúdo. Portanto, tem havido tentativas da parte das escolas, da parte das editoras, da parte dos professores, alguma, digamos, forma mais imediata de tentar ultrapassar estas questões. De qualquer das formas, gostaria de ouvir de uma forma mais objetiva aquilo que entende que podia ser feito da parte daquilo que são o papel dos encarregados de educação neste tema que nos preocupa de facto, tendo em conta até a saúde das crianças. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra para encerrar esta audiência o Sr. José Gonçalves, da CONFAP.
Primeiro de tudo, enganei-o. Eu ia dizer que não ia necessitar dois minutos, mas com tanta pergunta, com tanta. Eu vou ter que necessitar de algum tempo. Vamos começar então pelo início. Todos nós nos estamos a perceber, todos nós temos filhos nas idades escolares, que a metodologia que está a ser utilizada de há dois séculos, para não dizer há cinco séculos a esta parte, para os nossos filhos e alguns netos, não está a usufruir, não está a ter o seu resultado esperado. Neste momento, os nossos jovens que estão na escola são os da era digital. Estarem sentados 90 minutos a debitar matéria é muito complicado para eles, porque eles estão numa era que é uma era completamente do gigabyte. Eles não estão como eu estive no MS-DOS, muito menos no Spectrum. Eles neste momento, em nossas casas, se por alguma razão o online, o Wi-Fi não der a velocidade que eles querem, alguém está a fazer upload, vamos lá ver quem é que em casa, para lá isso que eu preciso ali estar a jogar às vezes. Portanto, se nós não nos capacitarmos a partir de já E nós, com a FAP, tem sido dos poucos neste país, tem sido consensual e tem sido sempre pragmática no discurso, é temos que, tem que haver aqui um consenso, para já não digo regime, porque isso já percebemos que essa palavra foi mal aplicada, mas tem que haver aqui um consenso de todos à volta da educação. Nós não podemos estar de 4 em 4 anos, ou 2, ou de 1 em ano a ano, a alterar as metodologias, a alterar métodos de curriculares, não podemos. Não pode ser. Não pode ser. Não podemos estar todos os anos, ou quase todos os anos, a alimentar um conjunto de lobbies, desde a matemática, à biologia, à fisicoquímica. Não pode ser. Não pode ser. Todos nós tivemos de certeza, porque estamos aqui, excelentes professores pelo nosso percurso curricular. Portanto, e o que nós nos lembramos dos excelentes professores é que eles nunca necessitavam de manual. Ponto. Não há nenhum grande professor que nós tenhamos tido que necessitasse de manual. Ele dava aula para além do manual. O manual servia para nós em casa, de vez em quando, olharmos a perceber onde é que estávamos na matéria e mais até para os pais irem vendo onde é que a gente estava. Todo o grande professor, o manual para ele é acessório, porque ele sabe perfeitamente o que é que está ali a fazer. Portanto, se começarmos por esse caminho, e eu aceito o desafio, a CONFAP esteve sempre disponível e estará sempre disponível para falarmos em aprendizagens. O dia que nós percebermos o que é que são aprendizagens, e depois lá vamos nós outra vez, vamos sempre bater nos mesmos exemplos que são bons, mas o que é verdade é que não são replicados. As escolas da Pontes, os Carcavelos, as Pontinhas, o que é que eles têm diferente dos outros? E cuidado, algumas escolas de Gaia, o que é que têm diferente dos outros? Tem que houve alguém que olhou, e alguém é a classe docente que olhou, dizer como é que nós vamos agarrar isto que temos na mão, esta matéria-prima. E que eles próprios, não descumprindo a lei, ou seja, cumprindo a lei afincadamente, alteraram as metodologias. Alteraram, por exemplo, a nomenclatura na aula, ninguém mais está a debitar a matéria e os outros a receber. Não, fazem parte de um grupo de trabalho. Foram buscar algumas metodologias que as empresas já têm há anos. Nenhuma empresa dá formação para mais de 6 pessoas que não sejam 2 pessoas. Nenhuma. Nenhuma empresa dá formação para mais de 6 pessoas que não estejam 2 pessoas na aula. Não, nenhuma. Portanto, porquê é que nós somos ao contrário na educação? Qual é a diferença? Nenhuma. Portanto, há metodologias, lá estou a dizer, na Pontinha tem dupla docência. Neste caso, foi um caso de pioneiro, ia dizer outra vez uma asneira, que outra vez chama isso, e depois lê que na beca era um macaco. É pioneiro. Não é, portanto, é pioneiro que tem dupla docência nas salas de aula. O que é que isso acontece? As turmas deixaram de ter problemas, não só problemas, ajudem-me, comportamentais, como começaram a ter sucesso escolar. Olha que medida tão estúpida. 2 pessoas dentro da aula. Mas se calhar dá resultado. Sim, que se formos ver, é que, e depois nós falamos, mas a montante continua tudo igual. Se vocês forem assistir à formação de professores, eles aprendem exatamente como aprendiam no século que eu fui lá aprender. Tal e qual. A diferença é muito pouca. A diferença é muito pouca. Portanto, nós estamos aqui, se queremos apanhar o touro pelos cornos, então todos nós temos de fazer um esforço. A CONFAP já o fez. Há bocadinho a Joana, à sua maneira, também desafiou, dizendo que a avaliação escolar. Nós já estamos a dizer há anos que a avaliação escolar tem que alterar substancialmente, especialmente no secundário. Os alunos do secundário têm que trabalhar para aprender o que estão, para as aprendizagens, e devem ser avaliados conforme as aprendizagens estão. Não tem que andar a construir notas para ir para a universidade. Não. Isso tem que competir à universidade. Dizer quem é que os quer, quem quer e como é que quer. Se fizermos isso, acaba num instante o excluir de alunos das escolas, porque depois este miúdo não vai contar para os rankings, porque não vamos falar de ENEs. Ainda hoje estive a falar com 2 mães do Pedro Nunes, que os ENEs ficaram fora porque o professor disse mesmo, sabe que esta escola tem que estar nos rankings, dizendo quase aos pais, olha, você tem que escolher outra escola que eles vão chumbar, já retiveram agora, já retiveram no 8º para não chegar ao 10º ano. Foi isso que o professor lhes disse. Não, pá, sabe que ele... E isto é verdade. Portanto, alteremos o paradigma de uma vez por todas. E eu não querendo... Ainda só tenho 5 minutos. Portanto, agora, bom senso, claro que sim. Tudo na vida é feito de bom senso. Tudo na vida. Nós todos estamos cá devido ao bom senso dos nossos pais, devido ao bom senso dos professores, e devido a nós também temos bom senso. Todos nós. Agora, os pais. Os pais são sempre os culpados de tudo. Eles é que são os culpados da matéria-prima. Se não fosse eles, não tínhamos a matéria-prima. Portanto, os pais sabem que eles são culpados. Ou seja, o que é que quer dizer? Têm essa responsabilidade. Agora, se dizer, se é tudo, nós temos que bons deputados, maus deputados, bons políticos, bons tropas, e de certeza que haverá melhores pais do que outros pais. Portanto, há um déficit parental, claro que é, por isso é que a Comunidade Europeia deu cá 500 milhões de euros em Portugal para isso, e nós ainda nem sequer os vimos, nem sabemos onde é que eles andam. Mas o que é verdade é que foi detectado que havia um déficit parental em Portugal, e foi dado 500 milhões para a formação dos pais. Eu ainda não, de ninguém sabe onde é que eles andam, mas se calhar as câmaras dos pais sabem muito melhor do que nós onde é que eles andam. Portanto, há aqui claramente um caminho que se tem que ter. Agora, pegando nesse caminho e chegando aqui às malas escolares, o que é verdade, e agora respondendo ali à nossa amiga do PS, que é, só fiz aqui umas contas de sumir, que é, eles têm que levar 4 livros obrigatoriamente e 4 fichas para todas as aulas. Cada livro pesa 1,3 kg. Cada ficha escolar pesa 800 gramas. Só isso tudo vai dar 8 quilos. Se eles tiverem em média 45 quilos, cuidado, não sei se os têm, dá mais do que 15% da soma do seu escolar. Ou seja, e já não estou a falar do material das canetas, dos compassos e mais. Não se esqueçam que no primeiro ciclo, especialmente no primeiro ciclo, eles têm que levar outros materiais para a escola, como cartolinas, porque nas escolas hoje ainda pedem isso aos pais. Cartolinas, bolas, dependendo daquilo que irão fazer. Okay? Bolas, estou a falar bolas para fazerem alguns trabalhos plásticos, dizendo de outra forma. E são as crianças que os levam. Claro que lá têm os patrocínios a chegar com eles às escolas. Eu acho que o mais bonito disto tudo foi aquilo, o programa do Ricardo Araújo Pereira, onde ele dramatizou ou enfatizou o que era o filho quando chegava à escola. Que ele ia com o carro atrás porque não chegava tudo. Ok. Mas o que é verdade, e não esquecemos depois que eles têm que levar o equipamento escolar, o equipamento desportivo, as ténis, tudo isso. Portanto, se no primeiro ciclo é fácil fazer, então façamos. Aquilo que eu ouvi foi, cuidado, aquilo que me parece é que, e cuidado se eu estiver enganado, o que me parece é que daqui tem que sair alguma coisa. Se não sair nada, todos nós perdemos uma boa oportunidade. Porque sabe porque é que os miúdos das idades dos 13, 14, 15 anos, ditos pelas pessoas, estão mais insurreitos? Porque eles já não acreditam quando falam. Ninguém os ouve. Esta é que é a verdade. Eles já não acreditam, porque aquilo que eles veem todos os dias na televisão é um conjunto de programas onde toda a gente se atropela a toda a gente. E eles preferem ficar no seu jogo, todo o dia, toda a tarde e toda a noite, porque pelo menos eles ali sabem que pelo menos aquele jogo não está viciado. É o jogo que eles estão a fazer. Portanto, se nós queremos que estes jovens dos 13, 14, 10, 12 anos, esses 10, 12 anos ainda não têm esse sentimento político, mas os 10, 14, 15 anos, que eles venham um dia mais tarde a ser os líderes das grandes empresas nacionais, porque antigamente no meu tempo disse, quando uma pessoa era mais ou menos, olha, ele vai para político. Neste caso, eu acho que eles têm que ir para bons líderes nacionais, seja aquilo que for, né? Temos que os apanhar agora. E apanhar é demonstrar que vale a pena estar na escola. E o vale a pena é, de um dia para o outro, termos os professores motivados, com formação, porque há professores com muito pouca formação para as tecnologias. Portanto, não é por acaso que as pessoas refugiam-se na autoridade quando não sabem lidar com o assunto. Porque se não for assim, eles não decidem na autoridade. Porque a autoridade vem de um movimento natural. E todos nós nos lembramos, e que aqui acabo, que os nossos grandes professores não tinham um pio na aula. Pelo contrário, quando se via ou via um cabelo a cair, porque todos nós estávamos presos a eles. Portanto, com isto, fugi do tema, mas peço desculpa.
Muito obrigado, agradecemos o contributo que a Confap aqui nos trouxe. Esta audiência está encerrada. Amanhã temos uma outra audiência pelas 14 horas, por videoconferência, e pela participação de todas as senhoras deputadas. Mais uma vez, muito obrigado à Confap por mais esta presença.